vamos tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema de Justiça da Argentina, que considerou constitucional a Lei de Medios. Lalo, qual é o significado dessa decisão na Argentina?
Olha, ela representa não só para a Argentina, mas para toda a América Latina, um passo que eu considero gigantesco na luta pela democratização da comunicação, e não só da comunicação, porque uma modificação como essa, ela reverbera na democracia de todos os países. Na verdade, a Lei de Meios Argentina, eu considero a lei mais avançada existente hoje no mundo, porque ela é fruto de uma pesquisa que foi feita por acadêmicos e políticos argentinos nas legislações mais modernas e democráticas existentes. Então, ela é um grande avanço para a Argentina, para a América Latina e também para outras partes do mundo. É muito interessante, Paulo Henrique, que a lei ela tem quase todos os seus artigos uma remissão para mostrar da onde ela foi tirada, quais são as referências, para deixar os artigos mais claros para a população. Eu acho que ela vai provocar, já está provocando, porque ela está em vigor há 4 anos. Apenas 4 artigos não estavam em vigor. Foram esses que foram hoje considerados constitucionais. Ela está mudando o panorama audiovisual da Argentina. Os dados são impressionantes. O número de emissoras, o número de produções que foram criadas nesses últimos 4 anos. Ela é uma referência para a América Latina e eu espero, Paulo, que seja efetivamente uma referência política para o Brasil, que fica cada vez mais atrás dos países vizinhos.
Eu te pergunto, quais são esses 4 artigos que foram hoje considerados constitucionais e fazem com que, e com isso, a lei se torne inteiramente constitucional?
Bom, o primeiro deles considera as licenças, as concessões. Porque é bom citar para o ouvinte, para o nosso leitor, que a lei é de audiovisual, ela trata apenas dos meios eletrônicos, não tem nada a ver com mídia impressa. Então, o primeiro artigo que foi hoje considerado constitucional trata da questão da transferência de licenças. As concessões são intransferíveis. Não pode ocorrer, como ocorre aqui no Brasil, que um concessionário receba uma concessão do governo, passa algum tempo e ele vende a concessão como se fosse dono. Isso ocorria na Argentina e a lei proíbe. O Clarín contestou essa lei e o Supremo considerou a lei constitucional. Esse é o primeiro artigo, o 41. O 45 limita o número de concessões. É para acabar com a farra, porque o Clarín tinha 240 licenças de TV a cabo pela Argentina, né? É para acabar com o monopólio. Então, há um limite de frequências para cada grupo empresarial e há um limite também da abrangência da audiência. Quer dizer, não pode ser superior a, se não me engano, 35% da população da área. Então, é um limite no número de licenças e na abrangência dessas licenças.
Só para deixar claro, então, por esse artigo 45, existe um limite da audiência no mercado que aquele canal atinge.
Exatamente. Há um limite de mercado, justamente para não haver o monopólio, para que outras vozes também possam falar no mesmo mercado. Está claro?
Muito bem.
O 48 é o
artigo. Qual seria o terceiro artigo?
O número 48.
Sim.
Que descarta a figura do direito adquirido para as empresas que têm um número maior de licenças que a lei não permite. A lei de meios não estabelece um limite de licença. Mas o Clarín argumentava que ele tinha direito adquirido sobre as licenças que ele tinha anteriormente. O artigo 48 descarta essa figura do direito adquirido, portanto, o Clarín tem que devolver as licenças. Esse é o grande problema,
claro,
com o qual ele se batia. Tem que devolver essas licenças para o órgão regulador, né, que concede as concessões.
E aí, refazer a licitação, a concessão?
Claro, devolve para o órgão regulador e ele vai colocar essas licenças novamente em licitação e, obviamente, aqueles que já têm o número limite não podem participar da concorrência. É para abrir espaço para que outros grupos possam também se colocar nesse mercado. E o 161, que dava, ainda provoca alguma dúvida, é aquele que dava prazo de um ano para as empresas se adequarem à lei. O Supremo Tribunal considerou este artigo constitucional. A dúvida que ficou é se esse prazo é a partir da lei, portanto, há 4 anos, quando ela foi aprovada no Congresso, ou se é a partir de agora.
De agora.
Essa é uma dúvida que permanece e que deve ser resolvida e esclarecida nos próximos dias. Mas, de qualquer forma...
Pelo próprio Supremo, imagino.
Pelo próprio Supremo. Quer dizer, na pior das hipóteses, estes grupos terão mais um ano para se adequarem à lei, se eles considerarem que é a partir de hoje, né? A partir dessa decisão. Senão, eles já terão que se adequar imediatamente, porque a lei foi aprovada em 2009.
E o que significa isso para o Clarim?
Para o Clarim, empresarialmente, as ações já mostraram a resposta econômica e comercial, né? Os índices das ações do Clarim já caíram bastante hoje, né? Isso é o reflexo de que o Clarim terá que abrir parte desse mercado. Tem que abrir parte desse mercado, quer dizer, os negócios não serão mais os negócios na forma e nos números que são operados atualmente. E eu, para o Clarim, em termos de conteúdo, o Clarim, a partir de agora, terá, sem dúvida alguma, não agora imediatamente, mas nos próximos anos, terá as suas ideias, os seus valores, que são veiculados para toda a sociedade argentina, colocados em confronto com outros grupos que, obviamente, ocuparão o espaço que as concessões do Clarim vinham ocupando até agora.
Como você compararia, levando em consideração ao mercado da Argentina e, em consideração, o mercado do Brasil, como você compararia Clarim e Globo?
Olha, o Clarim tem uma, no caso das concessões abertas, das concessões para TV a cabo, tinha uma abrangência maior, uma abrangência maior que a Globo, né? Mas, do ponto de vista político, eles são grupos semelhantes. Né? Porque se nós formos considerar as ramificações que a Globo tem com as suas empresas afiliadas por todo o país, no frigir dos ovos, ela acaba tendo a mesma dimensão de cobertura nacional que tem o Clarim na Argentina. Eu acho que são empresas semelhantes e que se reproduzem por toda a América Latina, porque os processos históricos de ocupação do espectro são semelhantes. Então, não há muita, do meu ponto de vista, não há muita diferença na abrangência e no poder desses grupos.
Tá. Eu te pergunto também, você considera, a gente tem que levar em consideração, se me permite, Lalo, que na Argentina o cabo é muito mais disseminado, muito mais amplo, tem uma abrangência muito maior do que no Brasil, não é isso? Portanto, o peso do Clarim é muito maior.
É verdade, no cabo. É verdade.
Tá. E o Clarim também tem, como a Globo, quando você fala em ramificações, o Clarim também tem jornal, também tem rádio e uma série de outros produtos de comunicação, não é isso?
É verdade, mas a lei de meios não toca nisso. A lei de meios ela é exclusivamente para regular o mercado audiovisual, rádio, televisão, e rádio e televisão basicamente. Não, é?
Agora,
não toca na questão.
Lalo,
porque o Clarim tem gráfica, tem jornal, enfim.
Tem. Uma última pergunta para não querer explorar muito, professor.
Duas horas.
Esse projeto, que é o mais recente, talvez o mais sofisticado, do Fórum Nacional da Democratização da Mídia, que pretende se transformar no projeto de lei de iniciativa popular. Quais as semelhanças e quais as grandes diferenças em relação à lei de meios da Argentina?
Olha, eu não tenho, Paulo, aqui em mãos a lei de esse projeto. Eu estou na mão com a lei de meios argentina. Não tenho o projeto de iniciativa popular que está sendo para o qual estão sendo coletadas assinaturas aqui no Brasil. Mas eu acredito, pelo que eu me lembro da leitura, é que ele é mais abrangente que a lei de meios, porque ele trata também da questão da lei de meios argentina, porque ele vai também na questão da internet, vai na comunicação pública. Me parece que a proposta brasileira dessa lei popular é um pouco mais abrangente que a da Argentina.
Tá ótimo. Agora, você falou que o Brasil está atrás de vários países latino-americanos. Quem mais tem legislação parecida com lei de meios?
Olha, o Brasil está atrasado em relação à Europa e os Estados Unidos mais de 80 anos, porque eles têm órgãos reguladores, têm leis, você sabe bem disso, Estados Unidos e vários países da Europa. E está ficando atrás aqui também dos nossos vizinhos argentinos, latino-americanos. Além da Argentina, o Uruguai aprovou uma lei de meios semelhante à da Argentina. O Equador, depois de uma longa batalha, também de mais de 4 anos, aprovou a sua lei de meios. A Venezuela, desde 2004, tem uma chamada lei ressorte, que é excelente, que as pessoas precisariam estudar. Não tem nada a ver com ditadura de Chávez, tem a ver com a democratização dos meios de comunicação. Ela discute até questões que aqui se diz muito que são subjetivas, questões de conteúdo, de uma maneira a mais objetiva possível, não estabelecendo nenhum tipo de censura, mas regulando os horários de veiculação de programas. Nós temos exemplos bons na América Latina e que, infelizmente, não são nem conhecidos no Brasil. E mais uma coisa, Paulo, que eu gostaria de registrar é a minha tristeza com relação à universidade. A lei de meios argentina, ela foi impulsionada pelo governo, mas foi gestada na universidade e depois nos sindicatos, e depois colocado em debate e foi para as ruas. Aqui a universidade brasileira tem uma dificuldade muito grande em se aproximar desse tipo de discussão, não contribui para essa discussão como contribuíram os argentinos. Estamos bem atrás dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos.
Os acadêmicos brasileiros sonham em aparecer na Globo lá.
Claro, sem dúvida. E na Páginas Amarelas.
Professor Lalo, é sempre um prazer falar com um amigo. Muito obrigado.
O meu também, Paulo. Um grande abraço para você.
Vamos transformar essa nossa conversa num arquivo de áudio e vamos reproduzir em texto.
Ok, muito obrigado.
Um grande abraço.
Outro, Paulo.